Ok, irmãos, nós estamos numa série de mensagens na qual estamos tratando sobre os mandamentos mútuos. Intitulamos série Mutualidade, a dinâmica do corpo. Estamos vendo todos aqueles mandamentos que encontramos no Novo Testamento. Amai-vos, aqueles imperativos, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos. Por falar nisso, mutualidade, o que significa mesmo? O que significa mutualidade? Hã? Domingo passado vocês estavam melhores. Ok, em outras palavras, é isso mesmo. Algo que você dá e recebe da mesma maneira. Ou seja, mutualidade é troca, a palavra significa troca por algo do mesmo gênero. Né? Troca por algo do mesmo gênero. É mais ou menos a palavra comunhão. Ter algo ou ter as coisas em comum. Nós vimos na primeira mensagem, amai-vos uns aos outros. Depois vimos, domingo passado, sejam benignos e compassivos. Vimos que isso significa não só fazer o bem, mas significa amar o bem. Fazer o bem por amar o bem. Vimos também o suportai-vos uns aos outros, né? Que é ter, ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amá-los, ou amá-los mesmo com suas fraquezas ou a despeito de suas fraquezas. E vimos, perdoai-vos mutuamente, perdoai-vos uns aos outros. Perdão não impõe exigências, o perdão ele é unilateral. Perdão significa abrir mão de um direito que não temos, que é o direito da vingança. Né? A palavra perdão, ela vem da palavra graça, é a mesma raiz, caris, graça. É conceder algo que a pessoa não merece. Se ela merecesse, não seria graça, não seria perdão. Então, por isso é unilateral, é sem merecimento, é perdoar. E por isso a Bíblia diz, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Né? Vimos que perdão é questão de obediência, não é questão de sentimento, não é emocional, que perdão é uma decisão. Vimos também que nós não somos como Deus, não temos a capacidade de esquecer, mas Deus nos dá a capacidade pelo seu Espírito de controlarmos os nossos pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E ira, amargura, está fora dessa lista. Então não deve ocupar o seu pensamento. Vimos que a ofensa nos concede duas oportunidades. Quando somos ofendidos, ou perdoamos, ou ficamos amargurados. Não tem meio termo. Né? E vemos também que Deus diz, longe de vós, toda amargura. Então só nos resta mesmo o perdão. Irmãos, essa ideia de mutualidade uns aos outros não exclui ninguém. É impressionante como às vezes na igreja nós estamos como se estivéssemos num campo de futebol ou numa quadra, ou assistindo talvez um show. Tem algumas pessoas lá patrocinando e fazendo e realizando, mas nós às vezes nos colocamos como meros espectadores. E vejam, amar um ao outro, ser benigno, suportar, perdoar, é uns aos outros. E isso inclui todos nós. Ou seja, Às vezes, a gente, como num campo de futebol, enquanto um está lá trabalhando e fazendo e procurando viver isso, o outro está comendo a sua pipoca, está comendo o seu cachorro quente, tomando o seu refrigerante e apenas assistindo as coisas acontecerem. Mas quando a Bíblia diz um ao outro, e Paulo vai falar todo o corpo, envolve todo o corpo, ou seja, não há espectadores. Não pode haver na igreja aqueles que apenas assistem, mas eles fazem parte disso. E se por acaso você está na arquibancada, desça para o campo, porque é ali que Deus o quer. Agora, irmãos, para a igreja de fato vivenciar e experimentar essa mutualidade, essa troca mútua e viver na sua experiência de vida e de igreja autenticamente o que seja mutualidade, isso não é possível aqui. O culto de domingo à noite é uma reunião onde nós mal nos cumprimentamos, onde nós mal falamos um com o outro, como é que você está? Isso acontece no contexto da igreja, e nós vemos no Novo Testamento que isso acontecia no contexto da igreja que se reunia nas casas. Não dá para imaginar um grupo de 200 pessoas se reunindo numa casa, mas dá para imaginar um grupo de 10, 15 pessoas se reunindo numa casa. E ali, de fato, é que nós podemos desenvolver, é que nós podemos até mesmo, digamos, treinar e vivermos isso que a Bíblia chama de uns aos outros. A igreja deve viver e andar no Espírito, buscando a sua orientação diariamente. Irmãos, assumir esses compromissos de amar um ao outro, de ser benigno e compassivo, de perdoar um ao outro, de suportar um ao outro, e os outros três que nós vamos ver hoje, isso só acontece numa igreja, por obra do Espírito Santo. Mas acontece também quando nós nos dispomos e falamos: Senhor, eu estou aqui, eu vivo pelo Espírito, e agora eu quero andar também no Espírito. E a gente se dispõe, então, a viver isso na prática. Hoje nós vamos ver mais três compromissos. E o primeiro deles está lá em Romanos. Na realidade, não é o primeiro na ordem aqui. Aqui nós vamos no segundo. Romanos, capítulo 15, versículo 7. Eu vou ter que ler um pouquinho antes, vou ter que ler desde o versículo 8, desde o versículo 1. Acompanhem. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Irmãos, esse versículo 7, Ele está encerrando, ou Paulo está dando desfecho aqui, de tudo que ele havia dito anteriormente, não só no capítulo 15, mas se você voltar para o capítulo 14, versículo 1, Paulo está dizendo, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, acolhei ao que é fraco na fé. E Paulo está falando aqui no contexto que os crentes ali de Roma estavam vivendo, eles estavam discutindo um problema de comida. Pode comer isso ou não pode? Mas quando Paulo então chega no capítulo 15, o versículo 7, ele diz, portanto, ou seja, em virtude disso tudo, em virtude de que há no meio de vocês pessoas mais fracas sim na sua fé, vocês não podem desprezá-las, vocês não podem ignorá-las, mas acolhê-las. E basicamente o que Paulo está dizendo é, aceitem o fraco na fé. Eles estavam aqui, no caso deles, enfrentando problemas quanto à comida, quanto à bebida, quanto à observância, inclusive, de dias. Né? Eles estavam tendo o problema lá de observar certos dias da semana. E Paulo fala, mas uns consideram todos os dias santos, mas tem outros que ainda consideram que é um dia só. Então acolham esse que é fraco. Ele estava falando aqui de pessoas preocupadas, às vezes, com regras e questões externas da fé e não com aquilo que está no coração. A palavra acolher aqui, portanto, acolhei-vos uns aos outros, ela significa tomar, receber, aceitar. É você acolher mesmo junto com você. Não é só você aturá-la no seu meio, não. Mas é você acolhê-la e tê-la junta. Porque veja o que Paulo diz aqui. Como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E se você ler o contexto seguinte aí, a partir do versículo 8, Paulo vai dizer assim, olha, estava havendo um grave problema. Os judeus estavam criando uma divisão. Eles não queriam aceitar os gentios, os gregos no seu meio. Eles estavam sendo exclusivistas. Mas Paulo fala, não, Cristo derrubou esse muro de divisão. Cristo acolheu tanto a um como o outro, que Cristo aceitou tanto um como o outro. Ele não fez nenhuma discriminação. Ele não fez nenhuma divisão. Ele não fez nenhuma separação. E é dessa mesma maneira que vocês devem acolher uns aos outros. E aqui, irmãos, quando ele diz também como Cristo nos acolheu, porque veja, normalmente quando nós pensamos em compromissos mútuos, amai-vos uns aos outros, sede benignos, perdoáveis, suportáveis, às vezes o que vem à nossa mente é o nosso direito em ser amado. Nós normalmente reclamamos na igreja o nosso direito, ah, fulano não me ama, ah, fulano não me perdoou, ah, fulano não me suporta, ah, fulano não me cumprimenta, ah, fulano não me recebe, não me acolhe. Mas veja que a ênfase bíblica não está no nosso direito, mas a ênfase bíblica está no nosso dever. A ordem é acolhei-vos uns aos outros. Eu tenho que fazer isso, independente se estão fazendo o mesmo comigo ou não. Uns aos outros, sem discriminação. Numa instituição, numa organização, às vezes numa empresa, o status de alguém deriva do seu desempenho, ou até mesmo da sua função, do seu título, às vezes do seu salário. Logo, as crianças, desde pequenas, às vezes o seu status deriva das suas notas na escola. Se é aquela criança que só tira A em relação àquela tadinha que soa ali para tirar o seu C. Às vezes aquele que não estuda, mas chega na hora da prova, ele sabe. Ele foi agraciado com uma com um intelecto um pouco melhor do que outros. E às vezes o status deriva disso. Mas agora, irmãos, nós como igreja, e a Bíblia fala que nós somos uma família. Pensa na sua família. Quando é que você dá mais atenção a um membro da sua família? Quando você presta mais cuidados, pensa nos teus filhos. Qual é o momento que você presta mais cuidados ou dedica maior atenção e cuidado ao seu filho? Pode responder. Quando está doente, quando ele está debilitado, quando ele está fraco. Não é nesses momentos na família que nós mais sentimos o carinho, o afeto, a atenção? É, irmãos. E é por isso que Paulo fala, então, olha, acolhei-vos uns aos outros. Se numa família nós não desprezamos o doente, nós não desprezamos o fraco, pelo contrário, esse recebe até mais atenção. É o que Paulo está falando, olha, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. O ensino que o texto nos traz é: recebam os seus irmãos em Cristo, em seus corações. Acolham-no em seus corações. Irmãos, ele fala do exemplo de Cristo. Se o exemplo de Cristo for seguido, essa acolhida será sem qualquer reservas. Essa acolhida será sem qualquer preconceito. Essa acolhida será sem qualquer discriminação, porque foi assim que Cristo nos acolheu. E esse texto aqui nos mostra também que a desunião está fora de cogitação. Que as panelinhas também estão fora de cogitação, porque é acolhei-vos uns aos outros. O segundo texto de hoje, Romanos capítulo 16, versículo 16, um pouquinho à frente. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Irmãos, esse mandamento aqui é encontrado nos finais de quase todas as epístolas, exceto 2 João e Tiago. Todas as outras cartas, se você olhar as de Paulo, as gerais, você vai encontrar no final, ou um pouquinho antes do final, saudai-vos uns aos outros. Nesse texto aqui, nós percebemos um aspecto cultural, o beijo. E nós precisamos aqui é do princípio e não da regra. Alguns de nós nos saudamos até com um beijo. Agora, irmãos, teve um domingo que meu duplamente irmão, o Daniel, que vocês conhecem, ele estava sentado aqui e eu cheguei, eu cumprimentei e nós nos beijamos quando nos cumprimentamos. E eu acho que tinha algumas pessoas próximas ali, eu acho que nem sabe. E dava para você perceber assim um certo ar de estranheza, no mínimo. Né? No mínimo, ô pastor, que isso? Né? Mas irmãos, é uma pergunta. É cultural. Se você, por exemplo, for em alguns países europeus, os homens se beijam. Tem aquele... Alguns dão até 3 beijinhos mesmo, né? Agora, o princípio do texto é aquela acolhida e aquele cumprimento caloroso é a saudação, não um beijo. Nós sabemos que a maneira de cumprimentar, isso vai variar de localidade para localidade. A maneira é cultural. Agora, o princípio é saudai-vos, saúdem uns aos outros. Né? Um aperto de mão. Tem alguns irmãos aqui na igreja que têm um aperto de mão, irmãos. Cumprimentem eles qualquer dia, mas já vá preparado. Né? É aquele aperto de mão. Eu particularmente gosto. Né? Um aperto de mão caloroso mesmo. Né? Conversamos alguns domingos atrás. Infelizmente, a gente tem uma tendência muito grande de cair nos extremos. E às vezes, aquela saudação bíblica, uma saudação com um significado muito profundo. A paz do Senhor seja contigo, meu irmão. É impressionante como às vezes a gente também cumprimenta alguns irmãos assim e a gente percebe que o irmão fica meio sem graça quanto ao que ele vai responder ou não. E há um grave problema na nossa mente de associação que isso é um cumprimento apenas de pentecostal. Né? O importante da saudação é que ela deve ser calorosa. Ao saudar, ao cumprimentar alguém, você tem que demonstrar o seu apreço para com ele. O valor que ele tem para você como teu irmão. O valor que ele tem para você como parte do corpo de Cristo. Na saudação, quer seja o aperto de mão, quer seja até mesmo um aceno, mas a pessoa que recebe deve sentir de nós o amor, o carinho que estamos demonstrando com esse gesto, com essa atitude. Certa vez tinha uma menininha de 3 aninhos e ela estava parada na frente de uma grade e tinha um bulldog deitado e a menininha parou e começou pro bulldog. Né? E a mãe chegou e falou assim: filha, o que você está fazendo? Para com isso! E a menininha virou para a mãe e falou: mãe, mas foi ele que começou. Irmãos, muitas vezes nós entramos numa competição uns com os outros. Ah, fulano não me cumprimenta, eu também não vou cumprimentá-lo. Fulano nem olha para mim, eu também não vou olhar para ele. Fulano não me dá a mão, eu também não vou dar a mão para ele. Competir não adianta. O Espírito diz: amai os seus inimigos, abençoai os que amaldiçoam vocês, façam o bem àqueles que odeiam vocês. Às vezes nós não cumprimentamos por desatenção. Isso acontece. Né? Às vezes passamos por alguém e por desatenção mesmo, não cumprimentamos. Mas ao cumprimentar, demonstre no seu cumprimento que você de fato aprecia, que você considera o teu irmão realmente superior a você, que você está demonstrando para com ele o seu amor, o seu apreço, o seu afeto. Uma boa pergunta que talvez você possa fazer e que nós possamos fazer para nós mesmos: qual é a minha atitude para com aqueles que me maltratam? Tenho sido bondoso, benigno e compassivo? Tenho sido misericordioso? Tenho sido amoroso? Tenho sido acolhedor? Sem mágoa, demonstrando ainda o meu afeto. Irmãos, a vida de Cristo em nós não é algo natural. A vida de Cristo e vivermos a vida de Cristo é algo sobrenatural. É algo que só Deus mesmo produz em nós pelo seu Espírito. Agora precisa ver a nossa disposição, precisa ver o nosso interesse em falar: Senhor, talvez os meus sentimentos, as minhas emoções digam o contrário, mas Deus, eu vou agir de acordo com a Tua palavra. Eu vou agir de acordo com o que o Senhor fala. Muitas vezes nós não cumprimentamos porque não amamos. Muitas vezes não cumprimentamos porque não suportamos. Muitas vezes não cumprimentamos porque não perdoamos uma ofensa, uma mágoa. Você deve amar, então perdoar, suportar, acolher e cumprimentar sem hipocrisia, sem representar, sem mentir. Há alguém que você não cumprimenta aqui na igreja ou no seu local de trabalho ou na sua família? Como é comum vermos familiares brigados? Senhor, se o Senhor manda que eu faça isso, Deus, eu quero obedecer. E Senhor, o Senhor sabe o sentimento que eu carrego, mas pela Tua graça, eu sei que o Senhor é poderoso para mudar, inclusive o que eu sinto. E por último, sejam mutuamente hospitaleiros. Ah, não é por último, porque não é o dia desse mandamento hoje. O nosso painel aqui eu devo ter passado alguma coisa errada para o irmão que fez o painel. Mas o mandamento de hoje está em 1 Coríntios 16:25. O terceiro mandamento e último de hoje. Não tem, né? Que série de erros, hein? É 12:25. Irmãos, olhem como esses textos estão associados com o que já vimos anteriormente. Eu vou ler desde o 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, aí vem o mandamento: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Veja, no contexto aqui, Paulo está falando do corpo de Cristo e está comparando a igreja a um corpo mesmo humano. E um pouquinho antes ele vai falar aí de membros que acham que talvez tenham uma posição de menor privilégio no corpo ou de menor honra no corpo. E ele vai dizer o seguinte: olha, não! Nenhum membro pode dizer para o outro assim: ah, você está num lugar de destaque, então eu queria estar no teu lugar. E se achar menosprezado ou se achar inferior. E ele vai falar aí dos membros que parecem mais nobres. Porque olha o versículo 23. E os que nos parecem menos dignos. Veja, parece, às vezes é aparência. Às vezes nós imaginamos na nossa mente que há no corpo de Cristo um membro inferior ao outro. E isso tem a ver com o que vimos anteriormente. De às vezes temos que acolher o membro mais fraco, o membro que pensa dessa maneira. Esse texto de 1 Coríntios 12:25, que está aí: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Eu creio que uma melhor tradução do grego para ele seria: em favor uns dos outros. cuidem os membros com preocupação. Essa ideia aí de cooperar uns com os outros é uma cooperação por preocupação mesmo. É preocupar-se um com o outro, é saber como o outro está. É cooperar com a necessidade um do outro, é saber qual é a necessidade do outro e cooperar, buscar o bem dele, buscar o melhor para ele. Veja, irmãos, mais uma vez a ênfase não está no nosso direito de receber, mas está no nosso dever de cooperar. Em Efésios 2:19, Paulo vai afirmar que nós somos família de Deus. Ele diz assim nesse texto: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Essa família deve ser uma família que vive em amor, deve ser uma família que vive o amor de Cristo no seu meio. E foi isso que Jesus disse em João 13, o primeiro mandamento que vimos, de amar uns aos outros. E Jesus vai falar: olha, nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Porque quando amamos um ao outro, nos preocupamos, é uma preocupação honesta uns com os outros. Irmãos, vocês já perceberam como se tornou mecânica a nossa saudação? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Às vezes é uma grande mentira, não tem nada bem, a pessoa está quebrada, a pessoa está arrebentada, ela está necessitando de ajuda, ela está necessitando de alguém que a acolha, ela está necessitando de alguém que diga para ela: meu irmão, eu estou aqui, o que você precisa? Mas ela fala lá no seu íntimo, já está o seguinte: não adianta eu dizer isso. De que adianta eu dizer isso? O outro não vai se interessar mesmo. E essa é a nossa responsabilidade. Vejam como essas coisas estão ligadas. E às vezes, quando a pessoa diz: ah, olha, não está muito bem, não, a gente rapidamente dá aquele tapinha nas costas: ou eu vou orar por você, tá bom? E virou as costas 2 minutos depois, às vezes até se esquece de orar. Porque essa é uma maneira fácil até de fugirmos do nosso compromisso, de cooperar com preocupação, de fato nos preocuparmos uns com os outros. Como podemos cooperar uns com os outros? Vamos lá, gostaria que vocês ajudassem um pouquinho agora. Como podemos na igreja cooperar uns com os outros? O que de prático podemos fazer? Saber o que estão precisando. O que, por exemplo, o irmão pode estar precisando? Ok. Irmãos, às vezes nós podemos ter pessoas doentes em nosso meio e que o que ela está necessitando é que um irmão, uma irmã fale: olha, eu poderia ir na sua casa essa semana e pôr a sua roupa na máquina e lavar para você, porque você não está podendo fazer isso. São coisas práticas e às vezes simples. É a carona que às vezes damos para uma pessoa que não tem como se locomover. É uma ajuda por uma necessidade qualquer. É demonstrar de fato que nos preocupamos uns com os outros. Quando você perguntar para o seu irmão como vai, pergunte de fato interessado, com preocupação em saber como ele está. De fato, se preocupando e se colocando: meu irmão, se não estiver tudo bem, o que eu posso fazer por você? Para cooperar com você? ligar para alguém durante a semana. Às vezes uma pessoa que está numa luta. Agora, irmãos, muito cuidado, porque para não cair também no pecado de você saber as coisas e usar a sua língua de maneira indevida, né? Mas demonstrem essa preocupação. Isso é corpo, isso é igreja, isso é família de Deus, isso é compromisso que aqueles que foram salvos, que aqueles que foram acolhidos por Cristo, que aqueles que receberam o amor de Cristo, que aqueles por quem Cristo demonstrou benignidade, foi compassivo, perdoou, suportou, acolheu. São atitudes desses agora na vida de corpo. Saudai-vos uns aos outros. Acolhei-vos uns aos outros. Cooperem uns com os outros. Não seja um espectador. Não fique na arquibancada. Irmãos, ninguém serve a Deus se não serve um ao outro. O nosso serviço a Deus, nós demonstramos no nosso serviço, uns para com os outros, na mutualidade. Uns aos outros, inclui a mim, inclui todos vocês, sem exceção. Que Deus nos abençoe. Amém?